Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Este episódio não é recomendado para quem fala o tempo todo que nunca vai ganhar na loteria, enchendo o saco, enquanto esse vagabundo nunca comprou a porra de um bilhete para jogar. Porra, é óbvio que tu não vai ganhar nessa merda se nunca jogou, tiozão do pavê do caralho. E não deixe de acessar caralho.latrina.com.br. Digita essa porra no celular ou no computador e mande uma mensagem de voz para participar do programa. Sério mesmo, digita aí caralho.latrina.com.br e mande a porra da sua mensagem de voz.
Muito bem! Ei, olá, senhoras e senhores! Eu tiro da bunda pra vocês, Fogaça e o William!
Nada.
Quem nada? Quem nada é peixe, que na verdade é salmão, que salmão vira melancia.
Que tá num episódio salmão atrás é também, hein?
Quem não sabe essa... Olha, você que é vegano, sai daqui. Você que quer zoar um vegano... Explica pra ele que a melancia que ele põe no, na grelha pra tentar fazer churrasco, além de ser uma coisa extremamente imbecil, na verdade a melancia vem do salmão, então ele tá comendo carne. E se você não entendeu o que eu quis dizer com a melancia vir do salmão, você vai aí nos outros episódios desse podcast e você procura pelo episódio que tá lá embaixo, bonitinho, publicado, que tem o nome de... Os peixes sentem sede? É lindo esse episódio, eu recomendo. Foi sugerido por o William, que tá aqui com a gente. O episódio foi dele, esse episódio. Maravilhoso. Foi lindo, foi todo por... Você que teve a ideia, né, William? Do episódio.
Foi eu que tive a ideia, completamente. É só falar qualquer coisa e tá tudo certo.
Mas o que que tava acontecendo aquele dia, William, quando você começou a sugerir as pautas? Você tava de boa em casa, com a mão dentro da calça, assim, falou, não, já foi duas hoje, não vou bater a terceira. Quer saber? Eu vou começar a mandar uns bagulho. E você começou a brisar aleatoriamente?
É, eu tenho uma... Na verdade, eu tenho uma lista de brisamentos. São... São frases de... brisas. Completamente... como aquelas que foram feitas. E aí eu saí soltando algumas.
Eu parabenizo o vosso esforço, parabenizo vossa brisa, e agora vou parabenizar os temas que vão vir. Nós gravamos uns episódios sobre coisas trabalhistas, eu ainda tenho temas, mas hoje não vai ser de trabalhismo, vai ser para um outro episódio que tenha mais trabalhos envolvidos. E hoje nós temos... um tema clássico que todo podcast do Brasil já fez, que todo mundo já quibou todo mundo, então a gente vai quibar também. E o episódio de hoje é ganhamos na Mega Sena! Ganhamos na loteria, porra! Caralho! Que delícia! William, Fogaça, vocês ganharam na loteria agora. Vocês ganharam um prêmio maravilhoso.
Você quer saber o que a gente vai fazer com isso?
Não, não, eu quero que você enfie no meu cu, eu quero que você venha aqui atrás e ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a bola sua batendo na minha bunda aqui, ó, é bolada na traseira, então tá, caralho, é lógico,
primeiramente lógico, ninguém seu ia filho saber, da puta. Né?
Caralho, mano, o tema de hoje é essa loteria maluca e o clássico de todo podcast, toda bosta que você já ouviu por aí afora, é planejar o que a gente faria com o dinheiro, mas, o que eu aprendi é que essa simulação fica mais legal quando a gente divide os prêmios por tiers, porque não é necessariamente que você vai ganhar 30 bilhões de dólares. Pode ser que você ganhe R$50 na raspadinha. E é isso. Então vamos começar, vamos fazer as maravilhas. E eu quero ouvir as opiniões de vocês. Na ordem de exibição dos fatores, teremos Fogaça, que está logo aqui abaixo no, na programação. Logo depois o William. E por último, Yo Ariano. Então começa com Fogaça, vai para o William e depois para mim. E o primeiro prêmio, senhoras e senhores, que nós teríamos concorrido na nossa loteria, é a Loteria Federal do Meu Pau. Nós temos aqui 500 mil reais! André Fogaça, você ganhou 500 mil reais. O que você faria com esse dinheiro? Quais seriam seus planos e seus sonhos?
Olha, a primeira coisa que eu ia fazer é tornar a Terra plana.
Com 500 mil?
Eu acho ridículo com 500 mil o cara querer fazer terraplanagem no planeta. Puta que pariu. Eu dividi por faixas justamente... Mano, não, continua. São 500 mil reais. Ah, continua. Não dá pra comprar um apartamento, o cara me fala uma dessa. Vai, continua.
Eu ia comprar a NASA, ia falar pra NASA, fale a verdade do muro do fim do mundo. E aí ele ia mostrar pra mim que eu ia pagar pra ir até lá e mostrar que o muro de gelo existe.
Fogaça, você já bebeu?
O cara tá
As coisas não
estão
se conectando, sabe?
Eu tô indignado com isso, mano. Que bosta foi essa, Fogaça? É isso que você faria com 500 mil reais, especificamente? Você compraria a NASA? É isso.
Entendi.
Ah, eu vou ser bem específico. 500... Vamos lá. 500 mil reais em dólares dá 85 mil dólares.
85 mil, é.
Você...
É.
Então, 85 mil dólares é exatamente o preço da NASA. Eu gostei.
Não, é o preço da NASA pra ela falar tudo.
Ah, entendi. Ó, pra você ter uma ideia...
Pra quem, a verdade.
Pra quem tá viajando, o valor da NASA... Ó, o orçamento, ou seja, pra NASA funcionar, ela gasta 21,5 bilhões de dólares. Isso pra ela funcionar. São 20 bilhões. Isso não tá contando o valor dos empregados, das posses, das patentes. Não, pra ela operar, pra ter café na máquina, pra ter combustível no foguete, 20 bilhões de dólares. É só pra vocês terem uma noção de quanto Fogaça tá certo, que com um prêmio de 500 mil reais você compra a NASA e sobra dinheiro pra comprar pirulito do Kiko, né? Tá de boa.
Ah, bom, agora, falando sobre prêmios de verdade... É, com 500 mil.
Ah, e a
mil,
NASA
colocaria...
não era um prêmio de verdade. A NASA era especulação.
Não é.
Puta que pariu, caralho, Fogaça. Porra, mano.
Tá, eu colocaria pariu. O dinheiro em alguma renda simples, do tipo. Alguma renda que rende CDI. O CDI tá quanto? 4% e pouco ao ano, se eu não me engano. Que daria mais ou menos 20 mil reais de rendimento por ano. E 20 mil dividido por 12. Quanto dá aqui? 20,000 dividido por 12.
Porra, 20 mil por ano não é nada, hein?
Dá R$1.666. Eu ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo agora, só que com uma aposentadoria não rendendo.
Porra, com 500 mil reais... Nossa, velho. Eu vou deixar pra minha vez o que eu falaria sobre a sua afirmação. Mas você colocaria em alguma aplicação, provavelmente uma aplicação de baixo risco, como um CDB, que seja... Que deve render, ó, eu tenho aqui, eu vou abrir uma corretora, eu não vou falar o nome, porque eu quero mais que ela se foda, e se ela quiser que eu fale o nome dela, me paga, filha da puta. Então, se você é um arrombado dono de corretora, é só me pagar, seu bosta, que eu falo aqui no podcast o nome da merda da sua corretora. E se você não pagar, pau no seu cu, você continua com exatamente o que você tem hoje, nada. Eu tenho aqui um CDB que eu achei... Ele tá fixado para 180 dias, ou seja, 6 meses sem poder mexer no dinheiro. Ele tá pagando... sem liquidez. Ele tá pagando 125% do CDI, Fogaça. Mas, eu achei um CDB que paga 150% do CDI se você deixar o dinheiro preso por 2 anos.
Ah, 2 anos
tá bom. Se a gente pegar
os...
Então, se a gente pegar o CDI dos últimos 12 meses... CDI dos
tá
últimos
4,66, não é?
Ah, tá 5,19. Ajustando para 5%, para fins de facilidade, vai dar o quê? Vai dar 7,5% o que ele paga de rendimento no final, não é? Porque exato. É 150% CDI, né? 7,5%. Qual que é o prêmio? É 500 mil, né?
Isso.
É. 500 mil vezes 7,5, né?
7,5%.
Dá 37 mil reais. Dá 37 mil reais, Fogaça.
E 500,
só é. Se É 17.500 a mais do que o seu CDI puramente que você tinha colocado. Então, assim, a sua ideia
vai
é você
pegar
esse dinheiro.
Por mês.
Eu não fiz essa divisão. Por 12, dá 3.125, é. Então, a sua ideia, você ganhou 500 mil, você vai jogar tudo no investimento de baixo ou nulo risco e vai esperar.
A ideia de um investimento de CDI de baixo risco e liquidez imediata. A gente tem vários bancos fintechs que fazem isso, que você consegue jogar o dinheiro lá dentro.
Não,
e
até
aí
um banco tradicional.
Não vai render quase nada, né?
Não, até um banco tradicional. Se você chegar no gerente, você faz isso aqui, ó. Coloca o pau na mesa. Você abre o zíper na frente dele e fala: eu tenho 500 mil fucking reais pra enfiar no seu banco. Se você me arranjar um CDB, que seja um CDB, não interessa. Pode ser um LC, letras de crédito. Pode ser outro tipo de fundo mais tradicional que tem fundo de garantia do FGC. Eu quero um desses investimentos. Ele tem que me pagar 150% do CDI e ter liquidez diária. Se você não tiver, eu tô saindo por aquela porta levando 500 mil reais. O cara vai agarrar você e falar: espera, não, senta aqui.
Mas com liquidez diária?
Não, por exemplo, você me disse liquidez diária, você quer. Então mensal, liquidez mensal, vai, liquidez mensal. Você fala isso. Espera, pelo amor de Deus! O cara vai gritar, vai agarrar suas cuecas, falar: senta, eu tô indo buscar um café e já te trago o biscoito. Porque se esse cara aponta no fim do mês que ele conseguiu captar pro banco um investimento de 500 mil reais, isso dá muito ponto na progressão de carreira do cara, muito ponto. Tem gente que bate meta de 3, 4 meses se fizer isso. Então, esse maluco, ele fica tentando fazer a tiazinha colocar o super ultra mega cap, o super pop cap, o mega cap capitalização. Ele fica tentando arrancar da tiazinha um título de capitalização de 30 reais por mês. Você imagina o que 500 mil reais faz com as metas desse cara? Vocês conseguem imaginar? O cara que mendiga 30 reais pra bater meta, você imagina o que 500 mil fazem com ele?
Abre as portas, literalmente, né?
Nossa, várias então portas. Eu voto que o Fogaça, se ele chegasse num banco, um banco grande, qualquer um, e ele colocasse exatamente o que ele disse aqui nesse podcast, o banco arranjava pra ele. Você também acha, Will?
Eu concordo. Era uma das minhas opções também, fazer um investimento desse.
Colocar o pau na mesa pro gerente era essa opção?
Fazer assim, ó.
Ou então, com 500 mil, você também pode tentar comprar alguma franquia de alguma rede famosa.
Não compra,
e ver
não,
se
compra.
Não compra.
McDonald's você consegue por 500 mil.
Não
mais, porque 500 mil, Fogaça, é a franquia. Você tem que conseguir também a locação.
Isso.
500 mil é só... então você tem que conseguir o imóvel, ou então o terreno, no caso, e depois eles trazem a cozinha, os funcionários e tudo mais. Nunca é só 500 mil.
Ainda. Você ainda passa por uma avaliação para saber se a região é...
Sim. Tá certo.
Vai que vai.
Pra você ter uma ideia, tem uma franquia que não tem avaliação e que a franquia é baixa. É o Subway. Você acha Subway em qualquer buraco. Qualquer buraco. É barato de abrir, é bom de operar. Você pode abrir embaixo da sua cama um Subway. E aí sim, aí Fogaça, vai lá, vai fazer sanduíche. Vai, boa sorte.
Nossa,
um grande problema
no
que a gente
site,
tem
eu não sei
agora.
Que site que é esse. Eu coloquei no Google. Franquia McDonald's. Diz que tá entre 1,2 e 2,6 milhões de reais a franquia.
Então sim, porque o nosso dólar muda isso.
É isso que eu ia falar.
Há uns 5 anos atrás, eu lembro que tinha uma galera do trampo que realmente estava empolgada com a Mega da Virada. Eles pesquisaram e dava 500 mil abrir um Mac. Então, cara, mas em 5 anos muda muita coisa. Muita coisa.
É verdade.
Depende do lugar
aqui,
também
ó,
que você vai
dólar.
Abrir. Depende do lugar.
E agora tá uma merda
assim,
também,
um
né?
Dólar,
o Coronga
há cinco
ferrou
anos,
tudo.
Ó, 5 anos atrás, o dólar custava R$3. Ele valorizou 89% de lá pra cá.
Sim, e tem que ver também o risco país da época, o custo dos insumos e tudo mais e tal, que esses valores eles são lindamente ajustados. Diferente dos telefones da Motorola, que absorvem o custo do Brasil e continuam com um preço decente, os Xiaomi passam a custar R$3.000 pra você comprar um telefone merda. Olha que gostoso. É, mesma coisa com uma franquia do McDonald's. Eles não vão perder dinheiro aqui só porque o real não vale nada. Eles não têm pena da gente.
Você acha que o Ray Kroc tinha pena de alguém?
Eu acho que o Ray Kroc era o homem mais gostoso que já existiu no mundo. E ele derrotou o Mario e o Luigi, que eram os donos originais.
Principalmente quando ele é interpretado pelo maluco lá do Birdman.
Gente, pra quem não tá ligado... Nossa, o Fogaça fez uma lembrança muito boa. Duas coisas. Assista Fome de Poder, é um dos melhores filmes da... É um dos melhores filmes, não interessa a história, assista Fome de Poder, você vai adorar, e você vai descobrir uma história real, incrível. E mais que isso, o ator é tão bom que você deveria assistir...
É o Michael
Birdman. Assista Birdman, só isso. É. Assista Birdman. Vai lá, Will. O que você vai fazer com seus R$500 mil? O Fogaça comprou a NASA e abriu o próprio McDonald's. É o McFog. É um competidor do McDonald's. Parabéns. Parabéns. Gente, vocês sabiam que o McDonald's frita batata na banha? Por isso que tem aquele gosto delicioso, maravilhoso de infarto.
Exatamente.
Por isso que a sua não fica daquele jeito. Se você espremer essas tetas de gordo numa fritadeira, pegar aquele óleo ceboso que cai das suas dobrinhas e fritar batata, aí fica gostoso. É por isso que o Ronald McDonald usa aquela roupa toda, pra ele suar e cair óleo na fritadeira.
Uma das coisas, pra você vegetariano, vegano principalmente, uma das coisas que faz o pastel ficar com gosto tão bom na massa é banha suína.
Exatamente!
Leva na receita.
Ai, gente, eu sou vegano. Eu só como pastel de brócoli.
Tá comendo porco e não sabe.
Ah, vegano, né? A vida do vegano é ser enganado. É o novo corno, é o vegano. Ele escolheu, sabe, ser traído, só que pela sociedade inteira, não por um parceiro só, né? Ele vai vivendo aquela ilusão. É lindo, é bonitinho. Adote um vegano, mas dê vacina, porque todos eles têm raiva. Sua vez, William. Sua vez.
Bom, o que eu faria, né? Primeiro que agora não dá pra fazer muita coisa. Se eu ganhasse agora... Tá tudo fodido, né?
Não. Você ganhou agora. Você ganhou R$500 mil hoje, nesse segundo aqui, ó. Entrou no seu rabo. Você piscou, entrou R$500 mil. Que vale então, $2.
Primeiro, sair de casa já não tá saindo. Vou no banco como?
Não. Eu resolvo pra você. Eu vou trazer...
É uma conta virtual.
Dois homens... Não. É que eu vou trazer dois homens muito lindos que eles vão vir dançando com... You got that... You got that... You got that... Ele já vem dançando com o cheque no pau. Eles vão te entregar em casa o sexo e depois o banco vai acreditar o valor da sessão. Então fica tranquilo, eu tô te providenciando tudo. Você vai estar em casa, você vai abrir aqui, ó. Tem R$500 mil na minha conta.
Então, a primeira ideia seria viajar. Mas vou viajar pra onde?
Não vai.
Você pode comprar maconha então... e isso funciona pra viajar. Você sabe, aí... né? Você tem que ser específico em viajar.
Não, mas as suas ideias de viagem são diferentes da minha.
É só isso, né? Tipo, drogas não, e o cara cala a boca, acaba o podcast e começa. Proerd, é um programa. Parabéns, William, parabéns. Nós temos aqui, esse vagabundo disfarçando o seu uso de tóxicos. Na questão do Proerd, ele formou com louvor, tá ok? Puta que pariu, mano. Nossa, que lamentável, não. William. Vai lá, Proerdista de merda.
Eu faria melhoria em alguns equipamentos, né? Melhoraria o carro, que agora, como você pai, preciso melhorar o carro. E a opção era o investimento de baixo. Mas não tem muito o que fazer. O resto ia continuar trabalhando, acordando, fazendo a mesma coisa. Não tem o que mudar.
Entendi. Você ia, tipo, engatar um investimento numa conta, em algo, e ignorar ele porque não é momento.
Isso.
Entendi. Além disso, óbvio, todo dia de manhã na casa do William,
Problema, drogas, merece atenção. É preciso dizer não.
Não é esse o despertador de vocês?
Todo dia eu acordo com o Leão do Proerd cuspindo na minha cara, falando, acorda, que negócio de ficar dormindo até tarde, coisa de maconheiro vagabundo, ele pum, dá um tapa na minha cara, todo dia, tem um Leão do Proerd que fica aqui o dia inteiro, só esperando pra ver se eu levanto ou não, então é o meu hino todos os dias, William, claro, tá seguindo o seu exemplo, muito obrigado por isso, inclusive. Bom, o William deu um spoiler de parte da minha resposta. Não temos um momento econômico para mexer com só 500 mil, mas mesmo que eu tivesse mais, talvez eu deixasse parado, porque aquele negócio, por mais que a moeda esteja desvalorizada, deixar 500 mil parado é deixar 500 mil parado. Então, se por acaso o dólar começar a cair, os seus 500 mil começam a engordar, a aumentar de tamanho automaticamente, se você for comprar alguma coisa lá fora. Então, se os seus 500 mil compravam, deixa eu ver, uma kitnet na Europa, e daí você espera o dólar cair, espera o euro cair, os seus mesmos 500 mil compram uma mansão na Europa. Então é uma questão de, aqui dentro, no Brasil, 500 mil é 500 mil. Mais ou menos, mas é, porque a gente ainda produz várias das nossas demandas aqui internas. Tem muita coisa que o Brasil absorve o custo, não vende fora a matéria-prima. Mas, bundas, se eu estivesse com esses 500 mil, eu ia escolher algum investimento onde eu fosse particionar ele em algum negócio para abrir depois numa melhor condição. Se eu tivesse com mais grana, eu já abriria um negócio em áreas que vão explodir quando passar a crise. Mas só 500 mil não dá para abrir um negócio com segurança, não dá. É melhor você aumentar esse dinheiro. Eu não sei até que ponto eu ia topar ficar sem essa grana. Porque assim, eu não ia fechar um CDB ou um LC, uma letra de crédito, ou outras coisas, enfim, de 5 anos. Sob nenhuma hipótese. Com R$500.000 na conta, eu vou passar fome 5 anos, vou ficar me preocupando de, eu tenho uma grana parada que não tem como mexer. Não. Eu acredito que o prazo máximo que eu aceitaria congelar essa grana é 1 ano. Aí, a partir daí, eu ia falar, beleza, esse 1 ano transformou 500 mil em, sei lá, em 550 mil, em 600 mil. A partir daqui, já passou a época, já vou repartir 300 mil para um negócio, vou fazer o outro para ser renda complementar, alguma coisa assim. Mas eu não ia topar ficar muito tempo com esse dinheiro preso, não. Não, nem fudendo. Certo, muito bem. Então temos a resposta de William, temos a resposta de Fogaça e vamos para o segundo tópico, que seria o caso, a desgraça, a infortunicidade de caso a nossa Loteria Federal do Meu Pau entregasse para nós 5 milhões de reais. Você ganhou 5 milhões, Fogaça. Não são mais 500 mil. Você tem 5 milhões de reais.
5 milhão.
5 milhão, agora, na sua conta. Pode olhar. Milhão.
Eu pegaria 1 milhão, compraria 2 imóveis.
Eu tava esperando por isso.
Compraria 2 imóveis. Um eu ia morar, o outro ia alugar pra viver de aluguel. Tudo bem que são imóveis que não são tão baratos, porque, né, quem sabe que... Quem mora em cidade grande sabe que com 500 mil você não compra um imóvel muito...
Mas
bacana,
com 5 milhões você tem uma escolha
não,
pra caralho.
É que a ideia é transformar uma compra em rendimento, que é viver com a parte de um aluguel, e os outros 4 milhões e colocar no rendimento ainda em seguro, como era o anterior.
Porque assim, Fogaça.
Tá 5%, né?
Entendi. Vai lá, William. O que, que você ia falar, William?
Não, eu ia falar, por exemplo, ele falou de investir um. Que seja numa residência pra ele e tal. Só que ela também vai ter mais gasto, né? Então tem que
exatamente.
Ver aonde vai comprar, o quão gasto você vai ter, porque não adianta, às vezes você vai acabar torrando isso em menos de um ano.
Você comprar imóvel pra viver de renda é coisa de vagabundo comunista que quer ter o seu imóvel com o pessoal do MTST dentro, pagando aluguel. O problema do imóvel pra alugar é que tem duas coisas. Um, ele é o pior investimento que você pode fazer. E dois, ele é um passivo, ele não é um ativo. Se você pegar esses 500 mil do imóvel, jogar na poupança, que é o pior investimento, ele vai começar a render um pouquinho, vai virar, sei lá, 510 mil ao longo de um ano. Tô chutando, gente, eu sou péssimo pra conta, tô chutando o valor. Mas ele não vai cair dos 500 mil, ele vai gerar um troco pra você. Ele é um ativo.
Uhum.
O imóvel é um passivo, porque a partir do dia que você comprou a casa, ela começa a depreciar o valor imediatamente. E mesmo que ela não deprecie, ela demanda reforma, ela demanda manutenção, ela paga imposto territorial, IPTU, ela paga água, paga um monte de coisa. Ela vazia necessariamente, todo mês ela vai te dar um gasto. Então ela já é um problema vazia. Quando você coloca alguém dentro, existe um valor máximo que você pode cobrar pelo aluguel, certo? Não dá pra você cobrar R$1 bilhão e alguém te alugar. Tem um valor razoável pra você cobrar. Quando você põe na conta o quanto uma pessoa se dispõe a pagar, mesmo que ela pague o dobro do que daria pra alguém pagar por aquele imóvel, que é uma coisa caríssima, vai levar uns 20 anos pra você recuperar o valor total da casa. Então é um investimento que ele vai te dar 0,5% do CDI. Então é melhor você jogar esse dinheiro na poupança do que comprar a casa. E pior ainda, inquilino não paga, inquilino foge, te deixa devendo, a imobiliária não quer pagar, que ela não quer se responsabilizar, inquilino quebra uma pia e te liga, ou liga pra imobiliária meia-noite, ai, quebrou a pia, aí tem que... Mano, pra mim, o maior pânico que uma pessoa pode fazer é alugar uma casa pra querer tranquilidade. Se você quiser a casa pra você, tá certo. É um luxo ter a casa só sua. Você pode colocar pinto na parede, pode reformar e colocar o telhado de ponta cabeça. É lindo. Mas você pegar uma casa pra outra pessoa morar e esperar tranquilidade, eu acho que essa frase não funciona. Não faz isso. Monta um Subway, não aluga uma casa.
Monta um Subway...
Ou aluga uma casa, compra uma casa e monta um Subway nela.
Você já consegue o Mac já.
Não,
milhão, é que ele quer dos 4 milhões, Will, gastar 500 mil com imóvel. É o limite dele, entendeu?
Mas já dá, ele compra uma ilhazinha naquelas no shopping vendendo casquinha, sabe?
Verdade! Ô, mano, o shopping, ele cobra tipo uns 15 mil reais por mês, né? Pelo ponto, né? É muito caro, é muito, muito
mas
caro.
Mas a estrutura tá pronta, né?
Então,
concordo.
No caso da ilha, você precisa de uma autorização do restaurante em si, né? Caso a ilha não seja do restaurante, não seja do mesmo franqueador.
É, então, você ia ter que vender muita casquinha mesmo, muita.
É porque você aluga a geladeira dele, né? Então é por isso que você precisa de uma autorização.
É bem caro, mano. Tipo, você vai pagar... Ó, fácil. Conta de padeiro. Você acredita que os lacradores... sua racista, xenofóbica, lobofóbica, preconceituosa... Pra quem não sabe o que é isso, isso é do Carne Moída TV. Maravilhoso. Essa galera do sua racista, xenofóbica... Então... Você acredita que eu falei conta de padeiro? Daí veio. Ei, você sabia que os padeiros sempre são humilhados pelo seu... Vai tomar no cu! É a conta de padeiro, literalmente significa uma conta rápida. O cara veio falar, você questiona o QI dos padeiros do mundo afora. Não, seu idiota! Literalmente eu elogiei os padeiros. Então pra você... que se sente ofendido quando eu falo conta de padeiro, enfia um pão no seu cu e conta quantos cabem nessa sua bunda, seu idiota. Agora, continuando pela nossa comercial. Uma conta de padeiro simples aqui, Fogaça, pra você, quanto a ilha no shopping, enquanto que o William falou, é 10 mil reais. Ponto. Reza a lenda que alguns shoppings, algumas modalidades, pagam de novo o valor. Você fechou, o aluguel é 7 mil, você vai pagar mais 7 mil. Ah, fechou 10 mil, você vai pagar mais 10 mil de condomínio pro shopping. E eu não estou brincando. Então, tem caso de uma loja que eu conheço, que ela fechou em 15 mil o contrato, e vem mais 15 mil de condomínio. É isso que paga o segurança, o estacionamento quando é de graça, a luz, a água do shopping, né? Os banheiros, o ar-condicionado no talo o dia inteiro, 24 horas do shopping, porque os outros 10 mil, os outros 7 mil, é o ponto. Uhum. Isso é o lucro administrativo. Mais que isso, vai vir o dobro para o condomínio do shopping, que para mim é a maior loucura que existe. Você tem um contrato que você paga duas vezes para a mesma empresa, o mesmo serviço. Ai, você quer montar as casquinhas, Fogaça? Você quer montar casquinha?
É, compra uma casa pra mim e usa mais 500 mil pra viajar de executiva pra vários países, que dá pra fazer isso e...
É mais interessante.
Ah, achei legal.
Ou então... O Fogaça quase chegou no meu segundo ponto.
Ou então eu faço uma coisa que eu tenho vontade. Eu compro um trailerzinho, não muito grande, vou viver a vida dando volta ao mundo e vivo do rendimento desse dinheiro no CDI vagabundo.
Não muito grande, não muito grande. O cara pesa 5 arrobas, tem o tamanho de um botijão, aqueles de hospital, que você põe oxigênio para as pessoas, que fica do lado de fora, que ocupa a calçada inteira. E o cara fala, vou comprar um trailer não muito grande. Para quê? Para você entalar na porta?
Não, pô, comprar um daqueles tipo um Sprinter, sabe? Não um grande.
Ah, entendi. Daí ele reboca você atrás, né, no negocinho. Ah, entendi agora.
É, você que não entendeu.
Ah, agora entendi. Muito bem, gostei. William, seu plano para 5 milhões de reais?
Cara, eu acho que ainda continuaria guardando uma parte.
Eu acho que você vai abrir perna para cliente. Você vai ficar abrindo perna para cliente. Você vai falar, oi, eu tenho 5 milhões aqui, alguém quer me comer? Cara, manda aí, 5 milhões, Will.
Ainda continuaria trampando. Eu não consigo viver sem trampar. Viajar era o sonho, mas voltando sempre ao assunto anterior, que não dá agora, guardaria pra esperar. Vai que daqui 2 anos já dá pra viajar. Tem uma grana boa aí pra viajar com tranquilidade.
Peraí, você ganhou 5 milhões. Você continua trabalhando. Sim, normalmente.
Normal.
Tá, ok. Sem emocionar, sem mudar nada.
Sem nada.
Ok. Então você vai continuar abrindo perna pra cliente.
Calma, calma.
Eu acertei!
Não, calma lá. Só que aí eu tenho uma possibilidade de falar, agora não quero mais. Concorda?
Entendi. Você fala...
Mas eu não posso falar o porquê. Eu não preciso sair espalhando, eu vou.
Mas você pode pedir o endereço do cliente. Você pode pedir o endereço do cliente, aí você recebe, você faz um cartão, aqueles cartão de melhoras, de aniversário, desenha uma rola artesanal e manda pro endereço do cliente.
É, com esse dinheiro dá pra fazer já, tipo, um hot stamping, fazer uma... Um cartão...
Um troféu, né? Um trofoda. É uma piroca de bronze gigante. Toma essa trofoda, essa taroba pra colocar na sua bunda.
É, eu acho que essa é a melhor escolha, então. Eu acho que eu faria um troféu. Continuaria em casa. O investimento vai continuar da mesma história de antes, de baixo custo. 5 milhões ainda não é muito, né? Porque a gente tá falando 5 milhões de reais, mano. Real é uma bosta.
Dá tipo 50
mas já
dólares.
É melhor, vai. É, já é melhor, gente, vai. 5 milhões já é alguma coisa, vai.
Hoje não. Acho que a diferença do que tá sendo que todos os podcasts que já fazem esse tipo de brincadeira é que a gente tá fazendo num momento em que essa brincadeira não é legal.
Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que é isso que dá riqueza pra essa parte.
Aí, que nem, por exemplo, eu chegaria a pensar na franquia, no shopping, mas o shopping tá fechado, caralho. Então, acho que
Will.
Talvez uma empresa, tipo uma RAP, algum pra entrega. Abriria uma empresa de entrega, alguma coisa assim. Porque tá muito isso de ajudar os pequenos, né? Então, uma que vai atender apenas a região o que eu moro, por exemplo. Ah, é só o centro, a gente só atende o centro. Então, entregas para todas as empresas, as pequenas que são do centro, a gente faz. Algo desse tipo.
Finalmente, alguma coisa. Esse negócio de ajudar os pequenos é bom. Quanta gente com pau pequeno vai ter essa oportunidade na iniciativa do William? Pauzinhos de São Paulo, a oportunidade de vocês vai ser na empresa do Will, que vai se chamar Pequenos Valiosos. Vai ser lindo.
É, mas por favor, não confundam um buraco com o outro.
Exatamente, né, gente? Com convergir o seu champignon para o Will é o objetivo, tá? E, naturalmente, como temos o Will aqui com esta colocação, chega para mim, então, os 5 milhões. Então, o Will colocou os 5 milhões para render. Talvez ele abra algo. Fogaça, bom, teve esse plano malicioso aí de aluguel e de viagem. Cara, 5 milhões, necessariamente... Eu ia alocar pelo menos 60% desse valor, a mais, 70% desse valor em investimento, e desses 60%, eu ia colocar no mínimo 1 milhão numa renda garantida, fixa, boa e tudo mais, ia provavelmente alocar 1 milhão numa renda mais má, e o outro 1 milhão numa renda de longo alcance, longa distância, mas que me pagasse muito do CDI. Por exemplo, crédito agrícola, daí para 5 anos, só que vai devolver 200% do capital, uma coisa assim. Então, ok, mas é 5 anos sem ver aquela grana, mas eu ia colocar 1 milhão nisso, o outro 1 milhão necessariamente em algo de curto prazo. Com os 3 milhões que sobram, eu ia abrir alguma coisa, mesmo que na situação merda, para ter já uma ocupação e não ficar dependendo do dinheiro render parado no banco. Então eu ia já ter algum negócio que eu ia abrir do dia zero, eu ia trabalhar nele todo dia, todos os dias, ia ser o meu emprego. Eu ia falar, isso aqui é meu emprego. Se eu falir isso, foda-se! Eu tenho dinheiro pra me sustentar pro resto da vida. Mas se isso der certo, ótimo, eu vou ter ainda mais dinheiro pra dobrar o que tá lá guardado. Então foda-se, no mínimo ia deixar no zero a zero, ia ter um trabalho, um salário, ia estar feliz com isso. E nessa divisão, os outros milhões que eu não citei iam ser colocados em fundo de investimento, em ações e tudo mais, mas com o objetivo de esquecer essa merda e só resgatar quando tá num bom valor, quando tá em alta, tá em baixa. Foda-se, deixa aí, o papel tá comprado, a ação é minha, foda-se se ela tá valendo menos 50%. Daqui a 2, 3 anos ela tá valendo mais 200%, aí eu vendo os papéis. Então eu ia alocar dessa forma, 1 milhão para trabalho imediato, 2 milhões dividido em 1 em tipos diferentes de renda fixa e 2 milhões em ações e coisas voláteis, investimentos, empresas, caralho, a 4. Ia dividir dessa forma.
Você ia jogar. Essa brincadeira.
Eu ia
jogar um pouquinho.
Sim, mas
aqui,
eu não ia
nessa
jogar.
Mesa, um pouco na outra ali, vamos ver qual que dá.
Isso, mas eu não ia fazer tipo day trade. Day trade, pra quem não sabe, é mais ou menos o seguinte. Senhoras e senhores, o dólar vai subir ou o dólar vai cair? Coloquem as apostas. Aí você compra não sei o que, compra as ações. Ah, o dólar caiu. Quem votou que o dólar ia cair, ganhou. Aí divide o valor pra galera que deu o palpite correto. Quem colocou, ih, o dólar subiu. Quem disse que o dólar ia cair, perdeu tudo. Não, isso não é investimento. Isso é coisa de apostador.
Se você é um investidor... no cavalo.
É, então, você que... Eu sou investidor de day trade. Não, você é um especulador. Você perde tudo ou ganha tudo. Investimento é você comprar papéis de uma empresa, vulgo ações, é você colocar num fundo de investimento, é você fazer outras coisas que, caso dê errado, o seu dinheiro desvalorize. Não, tipo, perdi tudo. Se você colocar seu dinheiro numa empresa e ela falir, o seu dinheiro tá lá, se chama massa falida o nome desse dinheiro, e tá lá, e legalmente ele tem essa descrição, você talvez recupere parte dele. Agora, perde tudo, ganha tudo, isso é loteria, vai, joga na Mega e ganha o prêmio que a gente tá finalizando aqui nessa lindeza aqui. É isso, não viaja. Lindo. Senhoras e senhores, eu quero fazer a rodada final. Tem a bônus, mas a rodada final tá aqui.
Posso interromper?
Vamos agora... Você pode romper.
É. E o que você faria com aquele tipinho de pessoa?
tipinho você tem de que, pessoa.
É, aquela gentezinha ruim que você tem que afastar da sua vida. Que vai chegar e vai falar pra você, ô, me empresta aí.
Eu fui negligente.
Nossa.
Eu não expliquei nos meus planos até agora como eu afastaria gente ruim da minha vida. Em todos os níveis de prêmio, todos eles, todos mesmo, eu me mudo da minha cidade e desapareço para 99,9% das pessoas e de todos os trabalhos e coisas e tudo mais. Talvez eu ficasse só com podcast, porque isso é muito bom e eu gosto demais dessa porra. Ah! Mas tirando o podcast, eu acho que eu assumi de tudo no mundo, no planeta. Ia para um lugar do zero, ia para o interior, porque diferentemente do que as pessoas acham, o interior tem tudo. Ele só não tem os trabalhos que você quer ganhar muito e que ninguém consegue aqui em São Paulo, nos centros e tal. Então, indo para o interior, lá tem a melhor casa por um terço do preço. Lá tem a melhor comida por um terço do preço. Lá tem a paz que nenhum dinheiro no mundo compra.
O melhor ar, né?
Então... Não, total. Então eu ia provavelmente, quanto menor o prêmio, mais provável que eu alugasse uma casa, porque aluguel é um meio totalmente válido de você morar, porque sai muito mais barato que você comprar uma casa e você não tem os problemas de comprar uma casa. Então quanto menor o prêmio, mais eu ia alugar a casa até deslanchar os planos que eu passei aqui, mas seria na puta que pariu do interior, com certeza. Não tem nenhuma dúvida. E a partir daí a gente conversava. Bom dia, seu Gerson, tudo bem? Ô, seu Adriano, você que veio lá de São Paulo, né? São Paulo, não, eu vim lá do Rio Grande do Sul. E acabou. Eu zerei a minha história, zerei quem eu sou. Eu só sou o cara que tô lá e meu... Ah, mas meu pai tá em Santos, minha mãe tá na Bolívia. Acabou. É isso. Não interessa quem eu sou. Eu estou lá e planto milho. Acabou. Então essas pessoas, Will, que você falou, se elas conseguissem chegar até mim, parabéns. Até mandava uma cesta de café e ia falar, parabéns, você é um parasita que me encontrou. Você é esforçado,
hein? E como a casa que você tá aí alugada, simplesmente partiria pra próxima.
Com certeza. Ah, mas eu descobri, eu vou te... Tá bom, boa sorte. No dia seguinte já sumiu toda a operação. Ah, toma, não. Ah, que isso, isolamento não, total. Não, é tomar no cu.
É que bom, eu imagino que com 500 mil não conseguiria. A partir dos 5 milhões aí já dá.
Com 500 mil eu topava um aluguelzinho já, saca? Um aluguelzinho ali, um trabalhinho. Eu já zerava a minha vida. Eu ia falar, mano, eu vou atender no McDonald's. É um trampo simples, mas é um trampo honesto.
Não tem dor de cabeça.
É um sim, não tem dor de cabeça, atender o Mac, pegar uma casinha de aluguel até começar a crescer o dinheiro naqueles esquemas que a gente falou. Então, mano, recomeçar a vida quando você tem um colchão de segurança chamado 500 mil na conta, eu acho que não é tão assustador, saca?
Uhum.
Então eu toparia recomeçar a vida do zero. Ah, mas você vai ser assistente do cara que recolhe papel. Tudo bem,
tá bom,
farei
mas
isso
você só
com
vai
orgulho.
Recolher papel. Acabou.
Exatamente, eu faria isso com orgulho e estarei trabalhando honestamente. Pronto, simples, sem problema.
Perfeito.
Senhoras e senhores, 100 milhões de reais da loteria do fim do ano federal do meu pau. Fogaça.
Viajaria com, de novo, 500 mil, que o custo da viagem não aumentou por conta disso. Investiria, que nem o Adriano falou lá, 70, 80%, 60, 70, sei lá, e pegaria um dinheiro para investir, virar sócio, uma quantidade grande de porcentagem de ações de alguma rádio, alguma coisa assim, para eu poder fazer o que eu curto, que é podcast.
Lindo!
Eu quero montar
William.
O meu podcast aqui.
Ah, você quer o seu podcast. Então por que você não monta, seu vacilão do caralho? Pra vocês que estão ouvindo, o Fogaça tinha um podcast chamado Fog. Enfim, tinha um podcast que ele vai refazer. E esse idiota não foi capaz de refazer o podcast. Sendo que eu falei, eu monto com você agora. Ele tem que gravar um episódio em casa, falando blé, 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 por 2 minutos, pra poder ter o arquivo de áudio pra validar nas plataformas. Ele vai subir subir aqui no Anchor, que é um host de podcast gratuito, que eu recomendo pra quem quiser montar um podcast, mas eu não recomendo pra quem quer ouvir. O Anchor é pra hospedar. Pra você ouvir, você procura o Google Podcast, que é gratuito, você abre o podcast do iPhone, que é integrado gratuito, enfim.
Pocket Cast, que é gratuito também agora.
É, o Pocket Cast também, não importa. Qualquer um desses você coloca e ouve por lá. Você coloca latrina em qualquer um desses, você ouve meu podcast. Mas não tente ouvir pelo Anchor. Mas se você for montar um igual o Fogaça vai, você abre o Anchor.fm, já que tem uma galera que não sabe escrever Anchor, e pronto, você é hospeda do podcast, ele te permite criar tudo direto pra plataforma. E o Fogaça não fez isso até agora. Ele me fala que ele precisa de 100 milhões de reais pra fazer isso.
Pra viver disso.
Pra viver disso, exatamente. Fogaça, não, se eu tô gravando esse podcast. Não, se eu tô gravando esse podcast e se a sua lógica se aplica, quer dizer que eu ganhei 100 milhões recentemente, então.
Por isso que eu não tô mais te encontrando?
Exatamente, William. E eu tô me mudando de casa agora que você descobriu. Ai, mas continua, Fogaça, continua, vai. Depois dessa, você vai comprar uma rádio, né?
Não, investir dinheiro numa rádio pra... Sabe aquela galera que, tipo GNT, que GNT não tem nenhum tipo de estúdio, ele compra de produtoras o conteúdo. A minha ideia é fazer a mesma coisa pra uma rádio, vender meu conteúdo pra ela, pra poder soltar em podcast e em rádio. E
você quer assim, ser um pânico.
Dinheiro. Não tem problema, porque o rendimento lá da poupança, lá do CDI, CDB, qualquer merda, tá me cobrindo e eu tô tranquilo.
Entendi. Ok, 100 milhões é um colchão que ele é muito permissivo, né? Pra você fazer bosta a ponto de perder 100 milhões, você tem que se esforçar bastante, né? Não é normal. Ai, lindo.
Ah, você, com certeza, William. Oi. Com 100 milhões, uma coisa que eu não faria é morar no Brasil. Eu tentaria sair do Brasil o quanto antes.
Eu gostei que o seu último item é meu primeiro. Parabéns pela ordem de prioridades.
Eu tentaria também.
Vai lá, Will.
Eu acho que aí não ia ter mais essa de tipo... Ah, o dinheiro não dá pra comprar. Agora você compra o que você quiser, tecnicamente, né? 100 milhões.
Você compra o Texas.
É. Então acho que dá pra morar fora, sim. Você escolhe onde você quer e foda-se. Aí dá pra sumir literalmente. Ninguém te acha nunca mais. Compraria, sim, algumas franquias por aqui só pra ficar gerando mais dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz mais dinheiro, né? Então, só ia deixar fazendo mais dinheiro. É.
Concordo com o Will plenamente.
É, dá pra ganhar o green card nos Estados Unidos com aquele esquema de 500 mil dólares de investimento, né?
E 10 empregados,
não é? É 3 milhões, green card. É literalmente comprar um green card e é legalizado, isso. Gente, isso é real.
É, e aí faria
não,
isso.
Não só nos Estados Unidos, tem em outros países também.
E teria, aí em vez de trabalhar pros outros, eu ia ter que continuar trabalhando, porque não adianta você ser dono de um monte de coisa e também não cuidar das suas coisas, né? Então alguma coisa você vai ter que trampar ainda, né?
Não só isso, né? Se você ficar parado sem fazer nada, uma hora vai encher o saco, né?
Então, mas no meu caso eu ainda ia pensar em, sei lá, ter tipo um ateliêzaço assim, só pra ficar jogando tinta, fazendo bagunça e sei lá, e falar que é meu trampo.
Mas isso seria seu trampo? Não é porque você não ganha dinheiro que...
Monta uma agência de publicidade só pra você falar não pros clientes.
Nossa, imagina! Isso tem chance.
Foda, tá ligado?
Não, Will, não, isso não. Tem chance.
Eu vendi isso pra isso, aí alguém ia chegar, não, eu quero. Não, você, eu não quero.
Tem chance, porque assim, quando você mete não e você tem uma puta estrutura e você tem um puta tamanho de mercado, mano, você vai criar uma escassez artificial tua. E quando você pegar um trampo, você fazer um trampo fodelástico, a galera vai vir e vai falar, mano, eu quero fechar com você. E você vira e fala, você, eu recuso você. E tem tipo um sistema que publicamente você vê que foi recusada a empresa pela ateliê do Will, saca?
Eu ia mandar pra rádio dele. Eu ia mandar pra rádio do Fogaça.
Ia ser do caralho. Ia ser a agência mais exclusiva do Brasil. A pessoa ia falar, nossa, essa agência escolhe tanto cliente? Gente, como se mantém por mês? Aí o Will vira e fala, se mantém. E continua escolhendo.
Boa.
Ainda fala, alguns clientes que eu escolho, eles nem me pagam.
Nossa!
Ia trampar só pra ONG, tá ligado?
Nossa, é.
Projeto foda pra ONG.
Real. Projeto foda pra ONG é o melhor jeito de você capturar cliente.
É,
porque não. Você joga uma isca gigante e o pessoal vem, morde loucamente. Lindo isso, lindo.
Eu ia salvar as baleias.
Então salva o fogaço da minha pica, filha da puta. Ai, lindo. Gostei, Will. Você tem o plano mais legal de nós três com essa quantia. Você precisou de 100 milhões pra propor algo incrível. Parabéns pelo seu valor. Ai, caralho. Bom, pra mim 100 milhões necessariamente é bye bye Brasil imediatamente, tá? Imediatamente. Tem nenhuma chance de ficar com nenhum valor de dólar, de puta que pariu. Nenhuma chance. A diferença é o momento em que eu ia converter os reais para comprar uma casa em algum país europeu. É um país da Europa. Nossa. Em algum momento eu ia fazer isso. Eu ia comprar uma casa ou na Espanha, ou em Portugal, ou na Alemanha. A França não existe, fede. A Itália é um lugar que eu não tenho interesse, apesar de ser um lugar bonito. A Grécia, para mim, eles falam grego. E outros lugares não contam. Mas para mim, Portugal, a Espanha e a Alemanha são os lugares, os meus alvos de onde eu estaria com a casa. Mas, no primeiro momento, eu ia jogar 95, 99% do dinheiro em investimentos variados. Eu decidiria como na época. Eu pagaria 50 mil pro Fogaça e pro Will ficarem loucaços comigo e a gente decidir bebaço os investimentos.
Boa.
Falar, mano, mas por que você deu 50 mil? Ué, cachaça não é de graça nem comida, e vocês podem gastar o que vocês quiserem, mano. Vamos lá, vamos se divertir.
Aí com 50 mil a gente discute isso em Buenos Aires, na beira do Rio Madeiro, lá do Porto Madeiro.
Exatamente o meu plano. Eu, com esse momento, eu ia investir 99% pra começar a só capitalizar, pra não perder dinheiro parado no banco sem render juros, saca? E o resto ia utilizar para viajar pelos lugares que eu planejo morar ou ter negócio com esses 100 milhões. Então eu ia levar o Fogaça e o Will para Argentina, Porto Madeiro, para Portugal ali, em Porto mesmo, ou então em Coimbra.
Cascais, Ilha de Malta.
Vamos para a Ilha de Malta. Ia fazer um ano de viagem. Ia ficar vocês e suas esposas, eu e minha esposa, todo mundo fazendo uma viagem muito legal, a viagem das nossas vidas. Ia ser o ano sabático de todo mundo. E por que levar vocês junto? Porque é necessário outra visão. O Will, ele olha e ele fala, cara, ali embaixo daquela escada podia ter um café. Aí você olha e fala, puta, é verdade. Aí ele mostra, eu já vi um na França, ele mostra e você, puta, eu nem tinha reparado. Outros olhos é muito importante em negócios, e o pessoal sempre esquece isso. Dê valor ao seu amigo idiota que olha e fala, tá vendo o braço do cara? Parece uma buceta. Esse cara viu uma coisa que você não viu. Ele tem uma visão de mundo que você não tem. E é importante você ter essas pessoas com você. Isso te traz muito pra sua vida. Ainda mais numa viagem que tem o objetivo de estabelecer novos negócios. Leva o Fogaça e a mina dele, leva o Will e a mina dele e faz essa experiência da sua vida. Nesse momento, a gente viajou durante um ano. Depois desse um ano, eu ia decidir se já era o momento de transformar os reais em investimento real, em qual país, em qual lugar, ou se eu postergava por motivos financeiros, que o dinheiro tá rendendo, ninguém tá mexendo, e fico mais um ano viajando. Só que quando eu viajo, eu não fico em hotel 5 estrelas, porque eu olho pro hotel e falo, mano, esse hotel custa 7 mil euros por noite. Aí eu olho, essa casa no Airbnb me dá conforto pra caralho e me custa 500 euros. Com esses 6.500 euros de diferença, eu faço os voos desse mês inteiro e como esse mês inteiro nessa viagem.
É, o gasto inteligente.
Então a minha viagem... então eu ia viajar pra caralho e eu ia fazer esse dinheiro virar 5 viagens, que tem gente que tá com 100 milhões na conta, começa a ficar até os 5 estrelas, só voa de executivo o tempo todo e tal. Aí você fala, mano, o dinheiro de 14 viagens virou meia. Então não. A gente ia ficar em lugares humildes, ia viajar em econômica confortável, ou aquela um pouco acima, que é plus, mas não é executiva. Plus,
okay,
é, então a gente ia viajar confortável, mas na normalidade, como pessoas normais fazem.
Alugando um carro simples, um carro popular, né? Pra usar.
E sim, tem o carro de 10 euros, que é uma bosta, o de 50, que é muito bom, e o de 500, que é luxo. A gente ia pegar o de 50, a gente ia viajar confortável e, ó, perfeito, como eu falou. E a possibilidade de trailer pra gente ficar fazendo road trip.
Nossa, é a melhor.
Nossa, possível, eu jurava assim. Que você ia falar fazer droga.
Também. A gente vai fazer droga também. E, além de tudo isso, nós estaríamos viajando pela Europa com objetivos e com tudo mais. Ah, mas a gente passou na frente do castelo de Windsor e custava $700 pra entrar. Foda-se. Peraí, mas você não falou que não ia gastar com coisa cara? Então, eu não vou gastar com luxo. Mas não é por isso que eu não vou entrar na não é por isso que eu não vou entrar na Euro Disney. Não é por isso que eu não vou pular de bungee jump. Não é por isso que eu não vou entrar no castelo que custa €700 pra entrar. É diferente. Então, eu não vou ter luxo. Eu vou ter uma viagem completa. E vai ser do caralho. E a gente vai comer bem pra caralho. E ó, maravilhosamente. Ô, amor, na viagem vale putas ou não? Não? Sim ou não?
Só striptease.
Só striptease, gente. A patroa liberou striptease. Tá de boa,
só
então.
Só lap dance.
Lap dance. Rebola no pau do pai, mas não entra. Tranquilo, gente. Tá de boa.
Inclusive, eu vou assistir junto.
Você vai assistir junto? Tá bom, então. Você pode contratar também. Boquete, elas podem? Pode?
Não.
Não, tá bom.
Interagindo já.
Ela vai pensar, gente, pode ser que libere o boquete das putas, então tá de boa, tá em ordem. E se for um homem, pode ser boquete? Se for um homem? Pode.
Você gostar?
Beleza, ela liberou, gente, então traveco tá liberado! Vamos lá, senhoras e senhores, a grande Eurotrip de Fogaça e William e Adriano, através do velho continente, fazendo a maravilhosa orgia de traveco! Oh, que delícia, gente, que delícia!
Ó, fica vocês têm mais algum plano? Próximo podcast, né? Simulando essa
orgia
viagem
de traveco.
Louca.
Respeita os traveco, né, mano? Gostei, da hora! Tá achando traveca bagunça, vai ter aqui no podcast, porque traveca tudo de bom. E o nome do podcast vai ser As Transas do Rei Careca, Will.
Aqui não é bagunça, não.
Aqui não é bagunça, aqui traveco é bom demais. Anjo. Você já viu anjo sem asa?
Não vi anjo sem asa.
Não é um anjo. Anjo sem asa não é um anjo. Mulher sem pau não é mulher! Não tem como. Mulher sem pau, nem sei o que fazer. Não sei nem como brincar. Então tem que ter pau. Mulher pra gente tem que ter pau. Lema do Foda Cáustica aqui, agora importada pro Latrina Falante, senhoras e senhores. Will, Fogaça, vocês acrescentam mais alguma coisa nas loterias de vocês antes do nosso valor bônus aqui?
Não.
Cara, eu acho que tá perfeito, né?
Tá perfeito? Perfeito vai ser então isso aqui. Opa, raspei aqui. 500 milhões de reais. Começando pelo William dessa vez.
Cara, tudo de 100 milhões vezes 5.
Clássico, sucinto e direto. Fogaça.
É, aumentar... Ao invés de ser um ano, vira dois, sabático. É aumentar o anterior.
É, em vez de ter num país
mim...
só, fica em 5. É isso.
E pra mim, esses 500 milhões é a trava final que eu preciso. Eu pararia de me importar e essa porra nenhuma. Vai investir o caralho, vou deixar o dinheiro na conta, vou tirar direto, foda-se, vou viajar onde eu quiser. Compra essa porra, aí sim, com 500 milhões eu perco a cabeça. Ah, me dá esse jatinho aí, foda-se, me dá um barco. São 500 milhões mesmo, foda-se.
Não tem onde gastar, sim, aí... né?
Aí sim, eu perdi a cabeça. Eu paro e penso, eu me programei pra caralho com 100 milhões, com 500, eu quero que se foda. Tem 400 milhões de margem de erro.
Então,
que se foda.
Então, se puder mudar a ideia inicial, em vez de ser vezes 5, eu continuo com os meus 100, mas aí vai 100 pra você, 100 pro Fogaça, a gente arruma mais 2 pra dar 100, E vive nessa loucura.
Cheirando pó no traseiro do traveco o dia inteiro. Que delícia, mano. Adorei. Senhoras e senhores, esse é o fim dessa loucura maravilhosa monetária. São 500 milhões de absolutamente nada, dinheiro de Monopoly, que seria o suficiente para fazer todo mundo aqui ficar loucão, cheirando cocaína um no pau do outro. Isso sim é qualidade de vida. 500 milhões de reais, que valem exatamente 2 dólares. Eu sou Adriano Ponte, você me encontra como @AdrianoPonteTKD, vocês já sabem que essa porra do podcast tô aqui sempre, mas o convidado Fogaça e o William, onde eu encontro vocês?
Você me encontra no Twitter e Instagram com @OAndréFogaça, com C, não sei se diga.
Vocês não me encontram porque eu já ganhei 100 milhões e ninguém precisa me ver.
Falou, seus porra! Tchau!
Tchau!
E não se esqueça que este podcast aceita esmolas. Acesse esmola.latrina.com.br. Vai lá e dá sua força pro podcast. Muito obrigado.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.